antes da gente mergulhar em mais um episódio do Conversas do Despertar, posso te fazer um convitinho bafônico? Porque assim, a vida é tipo um livro em branco que ganha páginas novinhas todo santo dia, né? Mas é que tem horas que a gente enche essas páginas com cada coisa que só atrapalha. E se a gente mudasse essa história? Como seria? Se a gente fosse menos reativa, se a gente botasse menos pilha naquilo que as nossas cabecinhas falam, se a gente conseguisse ser mais amiga da gente mesma, se a gente conseguisse confiar mais na nossa própria capacidade de lidar com os perrengues da vida. Será que você topa essa transformação comigo? Tá na hora de você conhecer o Portal Despertar. Ele é como um festival do autoconhecimento, da educação emocional, onde a gente monta uma versão mais leve da gente mesma. Porque no portal a gente se encontra toda semana, ao vivo, para aprender coisas que vão deixar a nossa vida bem mais leve. E tem mais, a cada semana tem material exclusivo, tipo vídeos, meditações, e-books e até episódios super especiais do podcast Conversas do Despertar, que são gravados com exclusividade para os assinantes do portal. Então, você precisa conferir isso. Para saber mais, é só dar uma passeadinha no site despertar.club. E lembre-se, club se escreve clube, C-L-U-B, sem o E no final. Tipo um clube, super exclusivo. Bora nessa jornada juntas? Te espero do lado de dentro. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Conversas do Despertar. Aqui quem te recebe sou eu, Flávia Melissa. Esse é um espaço onde a gente pode conversar sobre aquelas coisas que nos conectam enquanto seres humanos, mas que geralmente a gente mal olha, né? Aquelas coisas que é tão mais fácil passar batido, é tão mais fácil fingir que não tá acontecendo nada, é tão mais fácil se fazer de forte, pelo menos num primeiro momento. A questão é o quanto esses comportamentos que mais nos afastam uns dos outros do que aproximam, né? O quanto que esses comportamentos são sustentáveis ao longo do tempo. Aqui no Conversas do Despertar, a gente fala sobre essas coisas e coisas sobre as quais geralmente a gente não para muito para pensar, mas que estão profundamente relacionadas com a nossa natureza humana. Eu tô bem feliz de te receber aqui hoje. Esse é o segundo episódio dessa nossa terceira temporada. Duas semanas seguidas gravando episódios para o Conversas do Despertar. Estou bem, bem, bem feliz com isso. E deixa eu te contextualizar um pouco, né? A respeito do momento em que eu gravo esse podcast. Então, neste momento, são exatamente 6 horas e 45 minutos da manhã. Eu acordei faz 1 hora e 45 minutos e nesse meu momento entre acordar e estar aqui com vocês, eu fiz aquilo que geralmente eu tenho feito todas as manhãs e que eu tô bem feliz também de ter conseguido construir essa rotina enquanto um hábito. Eu tenho acordado 5 horas da manhã todos os dias, eu acordo, eu tomo a minha glutamina... Todos os dias, vou para a varanda onde eu vejo que o dia ele está se tornando cada vez mais claro, mais cedo, né? A gente está aqui no mês de outubro e até agora sem horário de verão. Eu sei que tem aí uma turma que torce para o horário de verão voltar. Eu sou da turma oposta que torce para o horário de verão não voltar. Eu adoro ver essa mudança na natureza, adoro ver amanhecer cada dia mais cedo, escurecer cada dia mais tarde. Isso me conecta com o meu entorno e faz com que eu me lembre que nós somos cíclicos, que em alguns momentos a gente tem mais energia, do mesmo jeito que às vezes o planeta Terra tem mais dias, mais horas de sol durante o dia, né? E às vezes eu tô mais recolhidinha, assim como as noites vão se tornando cada vez mais longas durante o inverno e os dias mais curtos, eu também tenho esses momentos de recolhimento. Eu acho que uma das coisas que faz com que a gente se distancie tanto da nossa humanidade compartilhada, dos nossos processos humanos, e eu tô gravando esse podcast, sei lá, 11 dias, talvez, 12 dias depois do ataque lá de Israel, não vou falar sobre isso aqui propriamente dito sobre esse assunto, mas esse é o cenário da humanidade nesse momento, um cenário de guerra, um cenário bastante tumultuado, e eu sinto que uma das coisas que está por trás das nossas desarmonias é justamente essa perda de conexão com a ciclicidade, verdade. Então a gente perde a oportunidade de perceber que existem momentos em que a gente avança, existem momentos em que a gente recua, existem momentos em que a gente está mais expansivo, existem momentos em que a gente está mais introspectivo. E eu sinto que esse expandir e contrair, que poderia ser comparado aí com o movimento dos pulmões quando a gente respira, ou mesmo do coração quando bate, essa perda de conexão com essas duas energias opostas, yin e yang, uma que nos leva para fora, outra que nos carrega para dentro, é o que está na origem, na semente de tanta confusão na humanidade. Então, antes da gente começar a falar sobre tudo isso, e eu já vou dizendo aqui que eu não sei exatamente sobre o que eu vou falar nesse podcast, eu te convido para se conectar com o que está acontecendo com você nesse momento. Eu sempre gosto de começar esses podcasts com alguns minutinhos de centramento, mas eu sei que nem todo mundo consegue fazer esses momentinhos de centramento, então tá tudo bem se você for uma dessas pessoas. E talvez a gente possa explorar também uma forma da gente se centrar de uma forma diferente, que não seja fechando os olhos, se conectando com a respiração. Talvez a gente possa hoje manter os olhos bem abertos, em vez da gente fechar os olhos, e aí você que tá aí na sua faxina, ou você que tá no transporte público, você que tá regando suas plantas, talvez você possa parar um momento aquilo que você está fazendo e simplesmente se conectar com o que está à sua volta. Então, olha em torno. Se você está dentro de um cômodo, preste atenção nas paredes, no chão, no teto, porque esse é o momento, né? Esse é o verdadeiro lugar onde você está. E esse é o momento onde você está. É momento presente. E você está nesse cômodo onde você está. Talvez você esteja ouvindo esse podcast num ambiente ao ar livre. E aí você pode olhar o que existe ao seu entorno, se são as árvores, se são objetos. Talvez você esteja, não sei, andando na rua. Então você pode talvez olhar por um momento para os prédios que estão à sua volta nesse momento. Porque isso é muito louco. A gente sofre, e isso não sou eu que estou dizendo. Né? O Eckhart Tolle fala lá no seu maravilhoso livro O Poder do Agora, ele diz que o sofrimento ele nunca acontece no momento presente. A dor acontece no momento presente, mas o sofrimento, que é a dor tornada crônica em função da resistência, em função da rejeição de determinados estados emocionais ou da briga com o momento presente. O sofrimento, ele nunca acontece no momento presente, ele acontece sempre no futuro ou no passado, porque o sofrimento, a ideia de sofrimento, está muito associada à nossa mente, aos nossos processos mentais. O que dói, dói. Eu não estou aqui dizendo que existe uma vida longe da dor. Não existe. A gente vive num mundo dual, então para ter as coisas boas, a gente também tem as coisas ruins. Para a gente saber o que é gostoso, a gente em algum momento experimenta o desconfortável. E não tem como ser diferente. A gente lida aqui com as duas faces da moeda, né? Os dois lados da moeda. A grande questão é quando que a dor se transforma em sofrimento? E quando isso acontece quando você se perde em pensamentos, imaginando o que você gostaria que estivesse acontecendo e rejeitando aquilo que está acontecendo nesse momento, você cria sofrimento para a sua vida. Você pode estar lidando com um momento difícil agora, talvez você tenha perdido o emprego, talvez você esteja passando por uma questão de saúde, talvez você esteja tendo um rompimento de um relacionamento amoroso ou de uma amizade, talvez você esteja do outro lado do mundo de onde eu gravo esse podcast, pensando que a sua vida tá uma bagunça. Mas a verdade é que se você se perde em pensamentos sobre o que está acontecendo na sua vida, você não está mais na dor, você está no sofrimento. E o sofrimento é um lugar que não existe, porque ele está sempre contando com aquilo que não existe no momento presente. Você pode estar contando com caramba, mas vai ser sempre assim? Ou caramba, é sempre assim? Caramba, se isso acontecer, vai ser horrível. Se eu pegar esse resultado desse exame e tiver uma alteração, eu não vou saber lidar com isso. É sempre projetando para o futuro ou então olhando para o passado. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais ser atravessada por essas emoções. Eu não quero mais viver o que eu já vivi um dia. E por que que é tão importante a gente perceber onde a gente está no aqui agora? Por que que é tão importante que você olhe nesse momento para as paredes que te cercam ou para o ambiente no qual você está nesse momento? Porque é aí que você está vivendo o que você está vivendo. Não é no cenário imaginário para onde a sua cabeça te teletransporta. Você vive todos os seus demônios internos, todos os seus sonhos, todas as suas dificuldades de imaginar que a sua vida possa ser diferente do que vem sendo, todas as suas resistências, todos os seus apegos, todos os seus medos. Você vive aí onde você está nesse momento. Então, quando eu olho para o meu entorno, talvez eu compartilhe aqui algumas coisas bem pessoais assim que aconteceram, principalmente ao longo dos últimos mês e meio, assim. É como se eu sumisse de onde eu tô, né? É como se eu fosse teletransportada para cenários e realidades que não existem. É como se essas paredes que me cercam, elas simplesmente se transformassem assim numa cortina de fumaça. E de repente eu sou catapultada para um cenário onde absolutamente nada é real, mas que me traz sensações extremamente reais e extremamente verdadeiras. Então, esse centramento que eu gosto de fazer aqui no começo desses nossos papos, ele é um centramento para nos conectar com o que é e não com o que pode ser, mas a gente não está sabendo se vai ser ou se não vai ser. E tem uma frase do Daniel Goleman, que é o papa, né, da inteligência emocional, que ele diz que em algum momento da história do Homo sapiens, a gente atribuiu um valor exagerado àquilo que é considerado meramente racional. Eu acho essa frase inacreditável, de maravilhosa, do mesmo jeito que eu acho que aquele pensamento de René Descartes, que diz assim, que penso, logo existo, deveria. Eu proponho uma alteração nessa frase de René Descartes, né? Penso logo, não me deixam existir, né? Porque os nossos pensamentos não nos deixam existir em paz. Os nossos pensamentos, eles são aquilo que estão o tempo todo tirando a gente do momento presente, jogando a gente em situações que ainda não aconteceram. Quando essas situações são boas, a gente diz que a gente está sonhando, que a gente está idealizando, que a gente está prospectando. Mas na grande maioria das vezes, se você vive no planeta Terra na mesma época que eu, é só você ligar um canal de notícias, seja ele uma televisão, seja ele o seu podcast de assuntos diários aí que você acompanha o que está acontecendo no mundo à sua volta, para você perceber que a gente está muito mais vibrando coletivamente na destruição do que na construção. E cada vez que a gente se conecta com o nosso potencial destrutivo, a gente está alimentando, né? Aquele conto Apache que diz que todos nós nascemos com um lobo bom e um lobo mau dentro da gente. E que esses dois lobos, eles lutam incansavelmente um com o outro a vida toda. E que no final ganha aquele lobo que foi mais alimentado. Então, esse ditado, que também poderia ser colocado aí como Freud, trazendo, por exemplo, uma compreensão sobre uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, né? A pulsão de vida, aquilo que nos impulsiona na direção de construir e criar e melhorar as coisas, e a pulsão de morte como algo que está sempre agindo no sentido da degradação, da destruição. Essa luta acontece dentro da gente o tempo todo. Cabe a nós conseguirmos manter a sanidade mental. No primeiro momento, eu acho que é isso, né? A nossa sanidade mental. Mas num segundo momento, conseguir manter a maturidade para olhar para essas duas forças de uma forma. Ok, eu sou assim, você é assim, o presidente da república é assim, a atriz do cinema é assim, a criança que pede esmola na rua é assim. Todos nós temos essas duas forças dentro da gente. Todos nós somos vulneráveis e todos nós somos fortes. Todos nós temos coragem, todos nós sentimos medos, todos nós vivemos esse lobo mau e esse lobo bom, esse yin, esse yang, essa pulsão de vida, essa pulsão de morte. E eu acho que quando a gente se reconhece lutando com os mesmos demônios com os quais o resto da humanidade está lutando também, isso facilita a nossa vida. Dentro da autocompaixão, a gente fala muito desse reconhecimento da condição humana, que é quando você olha para o outro e fala assim: caramba, esse outro ele não é nada diferente de mim. Esse outro, ele tem os mesmos medos que eu. E ele tem os mesmos desejos também. Ele também quer se sentir especial. Ele também quer ser amado. Ele também quer ser reconhecido. Ele também quer transformar o mundo num lugar melhor. E quando a gente se conecta com esse reconhecimento, né, com essa condição humana, talvez a gente consiga se sentir mais normal e menos estragado. Bom, eu passei aqui metade do podcast, né, nesse momento dessa chegança, assim, mas é que eu acho que é tão importante a gente se reconhecer, né, no outro. A gente. Isso, gente, eu falo assim com muita propriedade para vocês, porque foi o que realmente transformou a minha vida através das redes sociais. Eu acho que foi isso que me manteve fazendo o que eu faço há tanto tempo. A gente está em 2023. Eu posso entender que a minha vida das redes sociais, ela começou em 2002, né? Então fazem 21 anos que eu tô antes de existir Facebook, antes de existir Instagram, existiam os blogs, eu não sei se você se lembra disso. Eu tive alguns blogs e um deles em especial, ele se destacou bastante. Então, a primeira vez que eu fui reconhecida na rua por, ah, você é a Flávia Melissa, tal. Não foi por causa de vídeo do YouTube, foi por causa do blog que eu tinha. Eu acho que uma coisa que sempre me incentivou muito nesse caminho de partilha, além de eu ter a Lua em Gêmeos, que faz com que eu integre muito mais as minhas emoções através da comunicação, mas eu acho que uma coisa que sempre me manteve muito nesse caminho da partilha foi receber o feedback das pessoas de que elas se identificavam comigo. E isso, para mim, sempre teve um valor, assim, inestimável, porque eu sempre me senti muito estragada, eu sempre me senti muito diferente dos outros. Hoje, eu tenho uma percepção diferente sobre isso, principalmente porque, eu não sei se eu cheguei a comentar isso no podcast da semana passada, muito provavelmente não, mas, gente, finalmente eu entreguei os originais do meu quarto livro. Para você que está chegando por aqui agora e não sabe, eu tenho três livros publicados. Eu tenho o Sua Melhor Versão, Desperte para uma Nova Consciência, que foi o meu primeiro livro publicado. Na verdade, não foi o primeiro livro publicado, mas foi o primeiro livro publicado pela Editora Planeta, pelo selo Academia de Livros da Editora Planeta, e foi o meu primeiro livro solo, né? Porque até então eu tinha feito participação em algumas obras coletivas. Mas esse primeiro livro, ele veio em 2017, e depois dele vieram dois livros de mensagens, de reflexões diárias, o 365 reflexões para viver o agora e 365 dias de gratidão. Mas o Sua Melhor Versão, ele teve esse potencial de cura para mim, porque eu coloquei ali naquele livro muitas dores que eu carregava, muitas histórias de dor e de sofrimento, muitas histórias de me sentir diferente das outras pessoas, em função da minha história de vida, da minha infância, de lugares onde eu vivi e escola que eu estudei, forma de ter sido educada pelos meus pais, e eu sempre me senti muito um peixe fora d'água. Eu acho que isso é uma coisa que eu carrego assim na minha identidade emocional, a sensação de ser muito diferente das outras pessoas. E quando eu lancei esse livro e ele ficou em sétimo lugar na lista dos mais vendidos no Brasil, eu experimentei essa sensação, que é uma sensação absolutamente transformadora, quando uma pessoa vira para você e fala assim: cara, eu me identifiquei completamente com você. E aí, de repente, você que se sentia um patinho feio, um ponto fora da curva, uma pessoa completamente diferente de todas as outras, de repente você começa a receber esse feedback de que, caramba, todo mundo se identificou com esse livro. Claro que algumas pessoas podem não ter se identificado, mas as pessoas que obviamente me deram um feedback sobre o livro são pessoas que se identificaram com ele. E aí você vira e fala assim: cara, eu passei tanto tempo me escondendo, fingindo que eu era forte, fingindo que eu não sofria pelas coisas que eu sofria, fingindo que eu dava conta do recado, me esforçando para fazer e fazer fácil e fazer bem feito e fazer rápido, e de repente todo mundo é assim também. Que perda de tempo! Que perda de tempo e quanta energia desnecessária colocada no processo. Talvez eu não precisasse ter remado tanto contra a correnteza, talvez eu pudesse ter boiado e relaxado nesse reconhecimento de que, ai, a nossa condição humana é uma condição de vulnerabilidade. E nesse processo de escrever um quarto livro, né, que é o livro que a gente pode dizer que continua onde a sua melhor versão parou, eu percebi assim que realmente, e isso é uma coisa que eu já venho dizendo aqui no podcast há muito tempo, né? Mas realmente a minha luta sempre foi contra os meus pensamentos, sempre foi contra essa vozinha crítica que dizia dentro da minha cabeça que eu era diferente de todo mundo, que eu era estragada, que eu tinha que ser melhor, que eu não podia abaixar minha guarda, eu não podia me mostrar como eu verdadeiramente era, eu tinha que manter meu nariz levantado. E eu me lembro de muitas vezes ter dito isso. Imagina, quando eu tinha 19 anos em terapia, eu falava que eu preferia chegar num lugar, arrebitar o meu nariz e andar nesse lugar como se nada me deixasse insegura ou vulnerável, ou me sentindo envergonhada ou inferior por algum motivo. Eu preferia levar um tombo por estar com o nariz levantado e não enxergar o caminho à minha frente do que chegar de cabeça baixa. E eu falava isso com orgulho, sabe? Eu falava isso realmente acreditando que a saída e o caminho para lidar com as minhas emoções e as minhas vulnerabilidades e tudo aquilo que fazia com que eu me reconhecesse de alguma uma forma pequena diante do mundo, que a única saída para isso era fingir, me sentir de uma forma que eu não me sentia. Com essa atitude, eu acabava reforçando esses meus pensamentos e essas minhas crenças de que realmente eu não poderia ser vulnerável. Eu não podia simplesmente admitir que eu estava me sentindo inferior, ou que eu estava me sentindo envergonhada, ou que eu estava me sentindo inadequada. E aí eu disse alguns minutos atrás, né, que esse podcast talvez ele eu fosse falar sobre coisas, né, significativas para mim, assim, do ponto de vista da partilha pessoal, porque para quem não sabe, né, quem tá chegando por aqui agora, fazem 3 anos que eu me encontro em tratamento, né, em processo de tratamento contra a ansiedade, mais especificamente o transtorno de ansiedade generalizado, mas mais especificamente com questões relacionadas à saúde. Então, aquilo que sempre foi motivo de piada e até de bullying, assim, de alguns amigos, de que, eu aparecia com uma tosse, eu já achava que eu tava com tuberculose ou com câncer de pulmão, e eu tinha uma dor de estômago, eu já achava que era uma úlcera ou um câncer no estômago. A palavra câncer sempre acaba voltando para quem tem ansiedade de doença. Eu sempre me achei assim, eu sou anoiada, sou preocupada e até, enfim, né, relativizava um pouco esses meus sentimentos e tal, mas a verdade é que eu desenvolvi durante anos da minha vida estratégias de enfrentamento para essa ansiedade que passavam principalmente pela evitação, pela verificação quase que de uma forma compulsiva. Então eu sentia uma dor no estômago, eu já marcava um médico, eu não dava nem o tempo de melhorar sozinha ou o tempo de uma cura. Mas, sei lá, pô, vai pesquisar um chás, vai entender a alimentação. Não, eu já queria marcar um médico para enfiar uma câmera dentro do meu estômago e do meu esôfago e do meu intestino e do meu duodeno para ver se tinha algum câncer lá dentro. Porque não me venha com churumelas, entendeu? O chazinho é o caralho. Eu quero que me façam um PET scan para ver se alguma célula do meu corpo acende num processo canceroso. Então, eu sempre tive estratégias que, de certa forma, a gente pode entender que talvez sejam melhores, não sei também se são melhores ou não. O fato é que é melhor você achar que você tem alguma coisa, ir no médico e fazer um exame e ver que não tem, do que você evitar ir ao médico por descobrir que tem alguma coisa. E esses são os dois lados, assim, da evitação. Na primeira situação, você está evitando o desconhecido. Então, você vai no médico e você faz os exames. E era muito engraçado, porque eu chegava no médico já pedindo o exame, porque eu já tinha pesquisado na internet, eu já era uma sumidade no assunto. Então, eu já queria uma endoscopia alta, eu já queria uma colonoscopia XPTO, né? E eu tava o tempo todo, né, verificando, verificando, quase como uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo e tá ali apertando o interruptor para poder, enfim, achar que vai dar tudo certo com ela, se ela apertar o interruptor 25 vezes ou se ela lavar as mãos de determinada forma 12 vezes. E eu disse aqui que é melhor você ir no médico do que você não ir, mas eu também não sei não disso, viu, gente? Assim, talvez seja melhor se você tiver alguma coisa, mas se você não tiver alguma coisa. Eu acho que é melhor você não tomar aí, né, um anestésico para fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, ou você passar horas, né, como eu passei, por exemplo, porque, enfim, deixa eu começar do começo, né? Eu fui num cardiologista recentemente. E eu fui no cardiologista porque, de fato, eu estava sentindo umas palpitações. Claro que dentro da minha cabeça, esses pensamentos com os quais eu me reconheço em guerra o tempo todo. Esses pensamentos, eles me diziam a seguinte história: na minha família, as pessoas morrem do coração. Então, os meus dois avós, eles morreram de problemas cardíacos. O meu pai, ele tem uma pressão alta e ele tem aí alguns comprometimentos por conta da pressão alta, de uma diabetes, etc e tal. Minha mãe tem pressão alta, logo, a minha propensão é ter que cuidar mesmo, né, do meu coração em algum momento da minha vida. Fui ao cardiologista porque queria passar por um check-up, né? E aí fui no cardiologista, conversei, graças a Deus foi uma consulta muito completa. Então ele me pediu os exames específicos para aquilo que eu precisava e eu fui fazer esses exames. E faz 1 mês e meio, né, que eu tô fazendo esses exames. E finalmente, ontem eu passei em consulta com um cardiologista e ele me disse que eu tenho um coração ótimo, que eu tive sim alguns episódios de arritmia, mas que numa proporção em relação às 24 horas do dia, que é absolutamente insignificante. Menos de 1%, disse que meu coração é maravilhoso, que tá tudo certo comigo, meu coração é saudável e Eu tô gravando esse podcast no dia seguinte de ter recebido essa notícia, sendo que eu acredito que faz mais ou menos uns 2 anos que eu agonizo o pensamento de que tinha alguma coisa profundamente errada com o meu coração. E nessa luta entre eu marco o médico, não marco o médico, em que momento que eu tô me esquivando, se eu marcar o médico ou se eu não marcar o médico, criando um hiperfoco na palpitação que eu sentia de vez em quando, e que veja bem, nem apareceu no exame, que coisa doida, né? Não apareceu nem taquicardia, nem a palpitação no exame. E o que apareceu, que foram essas arritmias, apareceram de madrugada quando eu tô dormindo e eu nem percebo que eu tenho. Então, que coisa doida, né? Essa inter-relação entre mente e corpo, que coisa doida a nossa capacidade de estabelecer o foco em cima de uma sensação que acontece no corpo e que é um corpo dinâmico. A gente tem sensações no corpo. Uma hora a gente percebe uma pontada aqui, outra hora a gente. Mas que coisa louca a capacidade que a gente tem de colocar o nosso pensamento, o foco da nossa atenção, em cima de uma sensação que é absolutamente transitória, mas que esse hiperfoco faz com que você esteja vigilante o tempo todo e ela exista. E eu tava sentindo palpitações que não apareceram no exame. Então, quando eu digo que eu sou uma pessoa que tenta cessar a guerra interna contra os pensamentos, é desse tipo de pensamento que eu tô falando. É de um pensamento que, de certa forma, até cria uma realidade. Não pela lei da atração, ou teoria dos multiversos, ou do buraco de minhoca, ou teoria das cordas, porque eu não sou física para falar sobre essas coisas, eu sou psicóloga. Então eu vou falar do nosso poder de criação da realidade através dos nossos pensamentos. Que coisa mais maluca eu ter criado para mim um sintoma que era apenas uma percepção derivada de um hiperfoco que eu coloquei em alguma coisa que estava acontecendo ali dentro dos meus batimentos cardíacos, mas que não corresponde com a realidade. E sim, gente, é óbvio que eu imaginei sim que o meu exame pudesse ter dado errado. Isso também faz parte da ansiedade de doença, né? A gente sempre achar que o exame tá errado, que o médico tá errado, que a gente não foi no médico certo, que existe um exame que a gente ainda não fez. Então, eu acho que é isso. Eu tenho aprendido a alimentar o meu lobo bom, eu tenho aprendido a colocar a minha atenção de modo deliberado onde eu estou neste momento e não no cenário hipotético que a minha mente criou de que eu tenho uma doença e que eu posso morrer a qualquer momento e deixar 2 filhos órfãos e até fazer o Ricardo jurar para mim. Gente, eu juro, isso não é brincadeira, tá? Ele tá editando o podcast aqui. Mas eu fiz o Ricardo prometer para mim, né, que se por acaso eu morrer, eu não quero que as crianças saiam de Ilhabela, que ele vai dar um jeito de continuar por aqui. Inclusive, eu reafirmo isso, tá? Publicamente, inclusive, para você, Mo, que tá editando esse podcast. Né? Mas olha só o cenário que a minha mente criou por eu acreditar demais na minha interpretação da realidade, naquilo que eu estava enxergando como real através dos meus pensamentos. E aí eu te pergunto, quanta confusão na sua vida você vem fazendo por acreditar demais nos seus pensamentos? Porque talvez você não tenha uma ansiedade de doença. Talvez você não tenha, né, a famosa hipocondria. A gente fala ansiedade de doença hoje em dia porque hipocondria virou uma palavra meio pejorativa, mas a gente poderia falar em hipocondria também. Talvez você não tenha essa hipocondria, mas talvez você tenha um ciúme obsessivo, talvez você tenha uma preocupação constante a respeito de algum assunto na sua vida. Talvez você venha enfrentando dificuldades num relacionamento porque você está profundamente identificada com a sua versão da história, com a sua forma de interpretar aquilo que está acontecendo. E nesse momento, é importante que você olhe à sua volta, esteja você num cômodo da sua casa, cercado de paredes, talvez você possa olhar se existem plantas, se existem quadros, se existem rachaduras nessa parede, porque aí é o lugar onde você está. E se você estiver ao ar livre numa praça, caminhando na rua, esse é o lugar onde você está. Você não está onde os seus pensamentos te levam. E você nunca vai estar. Porque eu te desafio a trazer aí à tona uma situação em que aquilo que você imaginava aconteceu exatamente do jeito que você imaginava, nem pior e nem melhor, exatamente igual. Eu duvido que você tenha conseguido fazer uma previsão tão apurada do que viria a ser o seu futuro. E muito provavelmente o problema com o qual você está lidando agora, ele está sendo abastecido pelo seu hiperfoco, pelos seus pensamentos e pelo seu medo de que os seus pensamentos se transformem em realidade. Acho que esse era um pouco a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse episódio. Eu me despeço fazendo aquele pedido maroto para que você avalie esse podcast na plataforma onde você está escutando. Isso ajuda o podcast a chegar a mais pessoas e eu acredito que, mais do que nunca, talvez as pessoas precisem desse tipo de mensagem, precisem dessa reflexão. Compartilhe entre os seus amigos se você achar que, se você tiver pensado em alguém enquanto você ouvia esse podcast, não deixa de mandar para essa pessoa e não deixa de verificar também os links que eu vou deixar na descrição desse episódio. Eu vou deixar links para a compra desses três livros que eu citei: o Sua Melhor Versão, 365 Reflexões para Viver o Agora e 365 Dias de Gratidão. E assim que, obviamente, eu tiver a confirmação de data e tudo relacionado ao lançamento do próximo livro, eu aviso por aqui também. Me despeço de você com muito carinho, com muito amor, com o meu desejo mais profundo de que as minhas palavras tenham feito sentido para você. E a gente se vê semana que vem em mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Um beijão para você, fica com Deus e tchau!